Sem mais delongas, eu queria que você abrisse sua Bíblia no texto bíblico de Filipenses 4, agora no versículo 6. Temos muita coisa ainda para poder fazer, realizar a ceia do Senhor e ouvir aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Diante dos três pilares que nós estamos trabalhando para o ano de 2024, que você já sabe, está aí nos nossos vídeos de propaganda, no início do culto, três pilares que nós estamos trabalhando. Número um, alegrai-vos no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, nós não abrimos mão disso, podemos passar pelo que for, mas se olharmos para trás, se olharmos para o hoje e se olharmos para o futuro, nós temos alegria em Deus, nós temos consciência de que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, abrindo o caminho para o acesso a Deus. Isso não é um motivo para nos alegrarmos? Mas o que fazer? Diante dos desafios que passamos todo dia, não haverá, a sua fé não vai sucumbir, não vai morrer, se você tiver consciência de tudo o que você deve ser grato a Deus, e isso tudo que Deus fez por você. Tenho alertado a igreja, sua alegria no Senhor, minha família, claro, alegria no Senhor, o seu emprego, claro, ter um emprego, ter as suas a provisão mês a mês é bênção. Ah, alegria no Senhor, ter concluído o curso de teologia, é claro que isso nos alegra, mas eu estou falando de outra coisa, eu estou falando de uma alegria em Deus, que define a nossa eternidade. Não é pecado você estar alegre no Senhor, porque você está vivendo um tempo de paz. Porque viver um tempo de paz alegra a gente. Mas eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando de ter alegria no Senhor em tempo de guerra, em tempo de tribulação, em tempo de tempestade. É aí que a alegria da salvação se manifesta. E é isso que nos torna de pé, que nos coloca de pé, e perseverantes. Eu anseio por ouvir da igreja, cada dia, o motivo pelo qual você vem aqui. Você não vem aqui porque o seu pastor é legalzinho, você não vem aqui porque você tem muitos amigos aqui, porque se esses forem os motivos unicamente, está errado. Você não vem aqui porque isso aqui é um clubinho social. Você vem aqui porque você é grato a Deus. Você vem aqui porque você foi encontrado por Deus. Você vem aqui porque a sua vida não será capaz, a sua vida inteira, não será capaz de retribuir o favor de Deus. Você pode adorar, você pode cantar, você pode dizimar, você pode ser um voluntário, você pode fazer um monte de coisa para Deus, mas a sua vida inteira não será suficiente para retribuir o favor imerecido de Deus sobre a sua vida. Isso é alegria no Senhor. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando aos Filipenses, de maneira repetitiva: alegrem-se no Senhor. Digo outra vez, isso que eu quero que você tenha em mente, e que você nunca mais se esqueça disso. Você não é alegre porque você tem ausência de problemas, você não é alegre no Senhor porque as tempestades cessaram, você é alegre no Senhor por causa da pessoa de Deus, por quem Deus é, pelo favor, porque a gente vai ter problema enquanto vivermos nesta terra. Mas um dia chegaremos à presença do Deus Altíssimo e Ele nos receberá como filhos amados. Quantos estão entendendo, digam amém. Quantos estão entendendo, digam glória a Deus. Segundo ponto do texto que temos tido como base para o ano de 2024, a questão da amabilidade, esse jeito de viver a vida. Trabalhei, preguei. Poderia passar um ano inteiro falando sobre o estilo de vida de um cristão. apesar de termos dificuldades, problemas, até de relacionamento com outras pessoas, mas a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de interagir com as pessoas, a nossa forma de responder às pessoas é diferente. Então, por isso, fomos advertidos aqui. E eu quero que você entenda, fomos exortados aqui, que seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Por quê? Porque perto está o Senhor. Irmãos, a gente toma um sustinho quando a gente passa uma madrugada inteira tomando dipirona em cima de dipirona e a febre não cede. A gente toma um sustinho, ou não? Quando você toma um banho frio, a febre não baixa. Fiquei 3 madrugadas com febre de 39 graus. Fui 3 vezes na emergência. É claro que a gente toma um sustinho. Ou você não acha que perto está o Senhor para nós, para as nossas vidas? Algumas pessoas ficam tão preocupadas. E temos que anunciar, Jesus vai voltar. A volta de Jesus. Jesus pode voltar para você daqui a pouco. Jesus pode voltar para você amanhã de manhã. Jesus pode voltar para a gente a qualquer momento. Porque a Bíblia nos alerta que a vida é como uma neblina. Ao mesmo tempo que você está aqui vivinho, daqui a pouco você não está mais. Então, o hoje, o agora e a forma que você respondeu a sua esposa, o seu filho, seu marido, o irmão da igreja, é a forma que Deus tem te alertado que seja uma forma que seja mais amável. Porque a amabilidade deve ser conhecida. Mas a gente chega, e a Ana Cláudia, na quinta-feira, começou a falar um pouco sobre a questão da ansiedade. Ansiedade, no verso 6 do capítulo que estamos trabalhando como base bíblica para os nossos pilares para o ano 2024, vai dizer: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. É por isso que nós estamos autorizados a fazer o que fizemos aqui agora há pouco. Porque a Bíblia nos autoriza, é a orientação do apóstolo Paulo, de orar incessantemente, orar sem parar. E isso aí não tem a ver com uma rotina que de repente alguém te ensinou que você deve ter o seu momento específico de oração quando você vem ao culto de oração na terça-feira. Ou quando você sobe o monte para orar. Ou quando na quinta-feira, segunda quinta-feira, você vem aqui para orar com as irmãs de oração. Isso é pouco. Porque a oração é uma marca daquele que tem relacionamento com Deus, porque entende que Deus deixou esta ferramenta para que nós pudéssemos utilizar com prudência, coerência e sabedoria. A oração é uma forma de você se relacionar com Deus. É uma forma de você, não como uma pessoa bitolada, religiosa, que fica querendo parecer alguém que ora muito. Ah, eu tive 3 horas de oração. É mesmo? Para que você está falando então? Deixa as pessoas verem que você tem uma vida de oração nas suas atitudes. Ah, mas que eu faço jejum? Jesus já tinha falado isso. Quando pediram para ele ensinar as pessoas a orar, ele falou: vocês podem orar. Eu vou dizer como vocês podem orar. Pai nosso que estás nos céus. E aí ele vai lá e faz o ensinamento. Mas ele diz: não sejam como os hipócritas, porque querem orar para os outros verem, querem parecer muito espirituais. Aí acabou. A recompensa dele já foi, porque alguém falou assim: nossa, Rosângela é muito boa nesse negócio de oração. Acabou, Rosângela. Você não ora, eu não oro, vocês não oram, nós não oramos para que as pessoas fiquem olhando para a gente como pessoas muito espirituais. Nós oramos porque nós temos prazer em falar com Deus, e que a oração é uma qualidade de vida, está provado. Tenho visto, ouvido e vi no hospital, cada vez que eu me encontro, que me deparo com um paciente num leito de dor, que desenvolve uma espiritualidade, você vê que o negócio é diferente. O cara está morrendo, mas ele tem uma fé, ele tem um relacionamento com Deus, Já cheguei no plantão, conversar com o cara, boa noite, o senhor está bem, o cara está no leito de dor, infartado, chego de manhã, 7 horas da manhã, eu estou preparando o corpo daquela pessoa, porque ele infartou, a gente não conseguiu reverter o quadro, mas morreu, morreu em paz. Você sabe o que é isso, gente? É o cara explodindo de dor aqui no coração, e faz remédio, faz aqui, entuba, bota no respirador, e a gente não salva. Mas o cara morre em paz. Por quê? Porque conhece Deus, porque tem relacionamento com Deus pela oração, não essa formalidade. Quantas vezes eu estive em ambientes que você nem imagina, tendo meus momentos de oração dentro do ônibus, indo para o trabalho, dentro do trem, e Deus se manifestando. Não interessa a forma, mas a qualidade do qual você tem se aproximado de Deus, sim ou não, irmãos? É de qualidade que Jesus queria. E quando Jesus ensina o povo a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Jesus está apontando para uma questão de qualidade na oração. Talvez você descubra que não andar ansioso por coisa alguma não significa que em algum momento você vai ser atingido pela ansiedade. Claro que vai. Não é disso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está nos dizendo para a gente não andar ansioso. Mas nós seremos afetados pela ansiedade. Se você é ser humano, se você é normal como eu, você em algum momento será afetado pela ansiedade. Só que você não vai andar ansioso. Por quê? Antes de tudo, por meio da oração. Existem formas, e a gente vai trabalhar isso durante o período que estivermos falando sobre ansiedade. Nós vamos ter informações técnicas sobre os tipos de ansiedade, sobre as manifestações de ansiedade, mas nós também vamos dizer que tem pessoas confundindo as coisas. Sabe? Ah, ansiedade, depressão é o mal do nosso século. Sempre foi. Se não fosse assim, Jesus não teria lá, mais de 2000 anos atrás, já falado alguma coisa sobre ansiedade. Porque enquanto houver ser humano, haverá a angústia que tenta nos consumir, que tenta nos paralisar. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Você em algum momento será afetado pela ansiedade, mas a sua ansiedade não vai te paralisar. Porque você sabe o Deus que você tem crido. É patológico, é algo além de algo simples e natural, de uma ansiedade corriqueira, normal, que qualquer um de nós tem. Você vai tratar, você vai procurar o psicólogo, você vai procurar o psiquiatra, você vai tomar um remedinho se for necessário. Não posso jamais deixar de admitir isso. Mas calma aí. A gente está precisando ensinar um pouco mais os nossos filhos sobre isso. Um término de namoro vai causar uma depressão profunda. Pode chegar lá. Ah, mas terminei o namoro, estou entrando em depressão. Para! Para! Você não está entrando em depressão, não. Você está triste. A gente está precisando mostrar para essa garotada, criança, adolescente, jovem, nós mesmos, que na vida nós teremos aflições. Mas a gente precisa seguir o caminho do que a Bíblia nos orienta. É técnico, é uma questão que fugiu da esfera da normalidade, vai tratar, obviamente. Mas nós estamos precisando dizer: ah, eu estou esperando a ligação do fulano de tal, estou entrando em depressão. Não é depressão. É simplesmente um momento de ansiedade que tem que ser controlada. Tem gente falando que está com depressão sem ter depressão. Não vamos entrar no raciocínio de que tudo é besterol, é bobeira. Não. Mas eu também não posso me calar de que de repente a gente está precisando dizer às pessoas: meu filho, você está triste. Aprenda a viver com isso. Ah, morreu fulano de tal, morreu. E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar isso diante de Deus. Ah, eu sofri um abuso sexual na infância. Que coisa séria, né? Gente, isso é muito grave. Isso é muito sério. Mas o que você vai fazer com isso? Sabe o que você vai fazer com isso? Você vai colocar isso no altar do Senhor. Você vai falar com Deus: Deus, onde você estava? Que você não viu aquilo que aconteceu? Deus viu sim. E Deus, sim, de alguma maneira permitiu essa mazela da nossa sociedade. A pedofilia é um problema. O abuso sexual na infância, se as pessoas abrissem o coração e falassem, nós ficaríamos apavorados por um tema tão delicado. Mas o que vamos fazer com isso? Além de tomar as providências, de ensinar criança, que criança não fica sentada em colo de adulto, entre tantas outras dicas que são necessárias para a gente vencer um mal desse, como o abuso sexual na infância. Mas para quem já foi? O que é que vai fazer com isso? Está chegando para a nossa igreja um ministério chamado Celebrando a Recuperação. Importantíssimo para a vida da igreja. Uma ferramenta que nós teremos para trabalhar aqui, sabe para quê? Para dizer: Senhor, eu também fui atingido. Sabe quem vai ser o primeiro a testemunhar no Celebrando a Recuperação? Eu. Eu vou dizer aqui. O que ainda me traz angústia, o que me afetou e o que ainda me afeta hoje. Mas eu também terei o privilégio de poder dizer: isso que aconteceu no passado, ou o que ainda acontece, não me paralisa. Sabe por quê? Mas em tudo, por meio da oração e súplica, nós nos colocamos diante de um Deus que é vivo. Eu estou preocupado, porque parece que a nossa sociedade não acredita na existência de um Deus vivo. A palavra da ressurreição que vocês ouviram aqui, dos meninos que me ajudaram pregando, falando sobre a Páscoa, é um negócio muito sério, gente. Jesus ressuscitou, venceu a morte. Sabe o que isso significa? Vou resumir: que o abuso sexual que você sofreu na infância morreu também. Que o seu desemprego que te traz agonia e sofrimento e ansiedade morreu também. Mas Jesus Cristo venceu a minha morte, daquilo que ainda me afeta, mas que não me paralisa nunca mais, porque eu acredito num Deus vivo, que morreu as minhas dores, as minhas frustrações, aquilo que ainda me causa tristeza, e eu estou aprendendo a trilhar esse caminho de uma confiança, a ponto de um dia eu poder dizer: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. Nós estamos precisando nos relacionar com esse Deus pastor, esse Deus cuidadoso, esse Deus que, mesmo que uma tragédia tenha acontecido na sua vida, muitas tragédias aconteceram na vida de muitas pessoas, inclusive na minha. Isso não dá para mudar. Mas o que eu farei com as minhas tragédias? Eu vou colocar diante do Senhor e receber a cura dia após dia. Existem questões da minha vida que são tratadas até hoje. Sabe por quê? É porque eu sou humano. E você é o ser humano. Existem questões que você vai ter que continuar cuidando. Tratamento contínuo, dose homeopática. Mas você está sendo tratado e recebendo o bálsamo que cura as nossas feridas. Ou então seria ilusão, gente. A igreja teria que botar uma plaquinha ali na frente ali: proibido a entrada de pessoas perfeitas, e é proibida a entrada de pessoas que nunca foram atingidas pela ansiedade. Não. A igreja é o lugar onde todos nós entramos. Estamos todos em tratamento de um Deus que é vivo. Você sabe qual foi o problema das mulheres que foram ao sepulcro e elas foram advertidas pelo anjo? Por que vocês estão procurando aquele que vive, que não está mais morto? Por que vocês estão procurando entre os mortos? Existem pessoas que são membros de igreja, existem pessoas que estão até no ministério, existem pastores pregando, usando da palavra, que ainda estão se relacionando com, entre aspas, um Deus morto, que não faz, não tem efeito, que não enxerga, que não vê, que não fala, que não interage, que não derrama graça. Esse não é o Deus da Bíblia. o Deus da Bíblia, do qual o apóstolo Paulo está dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, porém, contudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem-se a Deus. Apresentar os seus pedidos a Deus é isso. Talvez você, se você se aprimorar no quesito oração, talvez você passe a experimentar uma coisa. Que às vezes você chega até animado dentro do teu quarto, ou na sua particularidade, seja lá onde for. Não interessa. Interessa que você tenha um tempo de qualidade com Deus. Aí você está todo cheio de coisa aqui para poder falar com Deus. E falar isso com Deus, falar um monte de coisa com Deus. Aí você dobra o teu joelho. Aí, Senhor, ou use, quem sabe, Pai Nosso que está nos céus. Aí você começa a engasgar. Aí começa, não sai palavra. Você estava cheio de coisa para falar com Deus. Aí você começa a experimentar que não, tem hora que não sai palavras. Ah, irmãos, sabe o que a Bíblia diz? Espírito Santo. Espírito Santo. Começa a interpretar para Deus o que em palavras você não consegue dizer. Tem coisas na minha vida que eu não consigo dizer. Só que Deus sabe. Sabe por quê? Por causa do Espírito Santo de Deus, que vai lá para Deus e fala: Senhor, eu sei o que está acontecendo, eu sei o que machucou. Aí a gente começa a experimentar milagres pessoais, individuais. Existem milagres que serão expressos na coletividade, mas os melhores são os milagres da particularidade, que você se dobra diante de Deus arrasado, mas ao se levantar, você se levanta redimido, lavado pelo sangue de Jesus, alcançado por Deus, visto por Deus, mas você não conseguiu abrir a boca. Eu não sei, me parece que é até melhor, às vezes em oração, nem abrir a boca, a não ser para glorificar o Senhor. Deixa que o Espírito Santo vai fazer o papel para você. Ele vai interpretar com gemidos inexprimíveis. Estudamos 5 anos de teologia no seminário. Ninguém sabe dizer exatamente o que é esse gemido inexprimível do Espírito Santo. Isso é coisa de Deus com Deus. Mas eu só sei de uma coisa. Esse negócio é verdade. É verdade. Experimente. Se debruçar, ter um tempo de qualidade com Deus. Jean vai cantar uma música, e em parte, quando Jesus estava falando sobre algo, sobre ansiedade, e o texto do apóstolo Paulo vai dizer, com ações de graças. Com ações de graça é você fazer uma oração pela vida que você tem. Com ações de graça, daqui a pouco a gente orar pela recuperação da Maria Flor. Com ações de graça, a gente agradecer pelos aniversariantes, Gilson e tantos outros. Com ações de graça, você falar: eu estou sentado numa cadeira simples, dura, de plástico, mas eu agradeço a Deus. Com ações de graça, falar: eu ouvi uma palavra hoje, alguém leu a Bíblia para mim, me explicou o texto bíblico, e o Espírito Santo ministrou o seu coração. Com ações de graças, é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Tem hora na vida, gente, que a gente começa a entrar no automático, que a gente começa a fazer as coisas de qualquer jeito. Mas você sabe o que Deus está ministrando no meu coração? É que não pode ser de qualquer jeito. Tem que ser de coração. O que você fez hoje? Você tomou um café da manhã? Então agradeça a Deus. Você vai ver que a vida simples, a espiritualidade simples, a qualidade da simplicidade das coisas de Deus são preciosas demais. Então, coloca a letra da música para a gente, Felipe. Eu queria muito que você hoje agradecesse a Deus de coração, pela ceia do Senhor, que alguém vai servir para a gente daqui a pouco. Você vai agradecer pelo simbolismo, né? Mas pela verdade que está por trás do simbolismo, de um corpo que foi machucado e maltratado na cruz do Calvário. E o cálice que representa o sangue que foi derramado, pagando o preço do nosso pecado, do nosso erro, da nossa pouca fé, da nossa infidelidade. De coração, Deus aceita. Agora, quando não é de todo o coração, eu e você estamos com um problema. Que nesta manhã, toda a nossa ansiedade seja depositada no altar do Senhor, para que Ele tome providências por nós. E a gente só faça aquilo que tem que ser feito. Entregar e confiar. Qual é o teu problema? O da crise do Luiz é ver a Maria Flor sendo recuperada. O meu é outra coisa. O seu é outra coisa. Mas o que todos nós temos que fazer é entregar de coração. A letra vai dizer como expressar, como descrever, melhor. Como descrever e como explicar o amor que vai de leste a oeste para me resgatar. Pode dizer amém? O amor incondicional de Jesus. E aí a música vai continuar dizendo para a gente ainda. Avança um pouquinho, por favor. Tu me conheces bem. Meu irmão, minha irmã, não tem nada sobre a minha vida e sobre a sua vida que esteja oculto aos olhos de Deus, porque Ele está aqui. Ele está presente na minha vida e na sua vida. Amém? Nós estamos em culto. E o culto não vai terminar quando essas luzes se apagarem. O culto vai continuar no verdadeiro altar que é a sua vida. Amém? Tu sabes bem como eu sou. Não há como me esconder de ti. Tu sempre sabes onde eu estou. Avança um pouquinho, Felipe, por favor. E é de coração. Tudo o que eu fizer, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Para a glória de Deus. Que tal? Está ansioso com alguma coisa, meu irmão? Entregue e confia. Está ficando angustiado com alguma coisa? Entrega e confia. Ah, o problema é grande. Entrega e confia. Ponto final. Deixa Deus cuidar de tudo, porque Ele sabe o que está fazendo. Mesmo que você ainda não esteja entendendo.